Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Gostaria de convidar os irmãos a curvar a cabeça e fechar os olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és um Deus bom e maravilhoso, e nós sempre iremos te engrandecer. Obrigado, meu Deus, porque tu és um Deus que se revela a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Meu Deus, eu me coloco na sua presença. Ele peço, meu Pai, usa-me para abençoar o seu povo, meu Deus. Usa-me como instrumento seu, como boca nesse lugar do Senhor, meu Pai, para o louvor da tua glória. Meu Deus, que eu não venha falar nada além do que a tua palavra e nada menos do que a tua palavra, Senhor, para o louvor da tua glória e edificação do teu povo. No nome santo do teu filho amado Jesus. Amém. O título desse sermão é: o Deus que se revela em favor dos seus. E é sobre isso que nós estaremos conversando um pouco hoje. Hoje é quarta-feira, em especial a quarta-feira que antecede a Páscoa cristã. Não. A Páscoa é o momento em que toda a cristandade escolheu para celebrar o motivo da nossa esperança. Jesus Cristo, aquele que estava morto e no terceiro dia ressuscitou. É por isso que eu proponho que hoje nós possamos refletir nesse capítulo que está bem no começo do livro de Êxodo. O livro de Êxodo nos serve como testemunha ao relatar como Deus, com mão forte, livrou o povo de Israel das mãos dos egípcios, da escravidão, da opressão. No capítulo 12 desse livro, nós podemos observar que Deus instituiu a Páscoa judaica. E hoje, nessa quarta-feira, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar cada um de vocês, junto comigo, a analisar os relatos que antecedem a Páscoa judaica, pois ela é um símbolo que aponta para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o nosso objetivo é dar uma avaliada de como Deus se revelou antes de chegar no ápice, que é a Páscoa cristã. Vamos ver que a Páscoa, então, começa com a auto-revelação de Deus. Veremos que Deus é aquele que se revela quando nós menos esperamos. Veremos também que a revelação de Deus vai além de uma religiosidade vazia. Veremos ainda que Deus é aquele que se revela quando o seu povo mais necessita. E por último, eu gostaria de convocá-los, irmãos, a ver que o Deus que se revela, ele se revela a fim de cumprir um propósito, e um propósito muito específico. Deus é aquele que se revela quando nós menos esperamos. O versículo 1, 2, 3 e 4 mostra Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Eu gostaria que os irmãos fossem à Bíblia. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente, numa sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Moisés estava vivendo sua vida normalmente, depois de fugir do Egito, após ter matado um egípcio. Ele foge do Egito quando ele vê o capataz egípcio oprimindo um hebreu. E ele, a fim de defender esse hebreu, ele acaba matando esse egípcio. Então ele foge e vai viver na terra de Midian. E ele fica ali durante 40 anos. Passaram-se 40 anos que o fato de Moisés ter assassinado uma pessoa tinha ocorrido. Quem sabe, Moisés, quando era jovem, havia sobre ele uma grande expectativa de que um dia ele seria o libertador do seu povo. Quem sabe o peso de ser libertador de Israel não estava sobre ele desde que ele era criança. Afinal, Moisés era um hebreu que não estava sob o jugo da escravidão. Moisés era um hebreu príncipe do Egito. Mas Moisés se isolou depois de fugir do Egito. Estava distante dos seus familiares, provavelmente já não possuía nenhuma ligação com o povo de Deus e com a religião desse povo. Talvez ele tinha esquecido dos propósitos de Deus para a sua vida, pois na tentativa frustrada de assumir a responsabilidade de libertar o povo de Israel com as suas próprias forças, ele teve que fugir dessa responsabilidade. Isso acontece muito conosco. Às vezes nós assumimos para nós algumas responsabilidades e tentamos executar essas responsabilidades com a nossa própria força. Nós fazemos assim também. Quando as coisas que nós planejamos, elas saem completamente do controle, e elas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, nós acabamos fazendo como Moisés, fugimos, nos recolhemos. Quando nos sentimos frustrados com as circunstâncias da vida, quando as nossas expectativas elas não são atendidas. Nossa maior vontade é nos isolarmos, é fugir da vontade de sumir. É quando a gente fala, eu quero sumir dessa situação, quando as coisas não dão certo no nosso trabalho, quando as coisas não dão certo na nossa casa, quando às vezes o nosso casamento não é aquilo que nós esperávamos que fosse. E a gente fala, eu vou sumir, eu quero desaparecer. Essa é a sensação que nós temos. Mudar de vida. Bate aquela vontade de às vezes não sair da cama. E aí, quando as pessoas chegam perto de você e você diz, me deixa aqui quietinho na minha. Isso acontece muito quando as pessoas colocam grandes expectativas sobre as nossas vidas e nós não conseguimos atender essas expectativas. Mas não somente isso, quando nós colocamos expectativas grandes sobre nós mesmos. Só que, às vezes, nós somos frustrados. E nós simplesmente ficamos a fim de desaparecer, de se isolar, fazer como Moisés, ir para uma terra distante e reconstruir a sua vida. Quantos homens já não saíram das suas casas a fim de reconstruir uma nova vida porque não aguentava viver debaixo do mesmo teto daquela sua esposa? Ou pode ser pelo contrário, uma esposa que resolveu fugir da sua casa porque não aguentava ser o casamento que ela sonhava, foi um fracasso. Ou um filho que os pais botam tanta pressão sobre eles. Não, eu não consegui passar em nada na minha vida, eu não consegui fazer uma faculdade, mas o meu filho vai. O meu filho vai fazer essa faculdade. E quando aquele menino se esforça, estuda, e não consegue chegar aos objetivos, não consegue passar no vestibular, vem aquela frustração. Então, quantos filhos também não gostariam de fugir das suas casas? O problema é que nós botamos expectativas muito elevadas sobre as nossas vidas. O problema é que nós, às vezes, não somos tão moderados como deveríamos ser e não conseguimos atender o conselho bíblico dado por Paulo para nós, que diz assim, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E ele nos diz para que a gente não se conforme a esse século. É aí que acabamos gerando expectativas de nós mesmos que se tornam frustradas e ficamos com vontade de largar tudo. Largar até Deus. Entretanto, Deus é aquele que nos atrai para a sua presença quando nós menos esperamos. Ele fala intimamente conosco. E foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés estava lá, apacentando as ovelhas do seu sogro, tranquilo, calmo, já tinha passado 40 anos que ele havia fugido do Egito, mas de repente, nenhum desses dias de trabalho, nenhum desses dias de rotina, nada novo acontece. Todos os dias são a mesma coisa. Eu fico pensando a vida de um pastor. Pega as ovelhas, bota as ovelhas para pastar, recolhe as ovelhas e vai dormir. Pega as ovelhas, bota as ovelhas para pastar, recolhe as ovelhas e vai dormir. Uma vida simples. Aí, de vez em quando, aparece um urso, um leão, um lobo, para que tenha uma emoção. Mas a vida é comum, é o cotidiano. As nossas vidas também são assim. Cotidiano. Pega o BRT. Ai, que BRT cheio. Desce do BRT. Ai, graças a Deus, desci do BRT. Pega o trem. Ah, oh, estou bêbado porque o perfume do meu amigo está muito forte. Oh, meu Deus do céu. Desce do trem. Ah, não aguento mais. Ô, quinhaca. E a vida é assim, uma rotina. Rotina após rotina. A minha rotina é muito simples. Acordo de manhã, geralmente correndo, quase atrasado. Pego minha bicicleta, vou para o trabalho. Dou aula. Às vezes não dou aula, porque os alunos não deixam. Aí eu dou aula, às vezes não dou aula. Pego minha bicicleta, vou para casa, graças a Deus, acabou o dia, vou para casa. E a rotina, e rotina. Mas, quando menos esperamos, Deus, ele pode se revelar para cada um de nós. Deus é aquele que se revela quando menos esperamos. Primeiro, Deus chamou a atenção de Moisés, incendiando uma sarça, mas não permitindo com que ela se consumia. Nós vimos isso no versículo 2 e 3. Depois, Deus chama Moisés pelo seu nome, mostrando que conhecia Moisés intimamente. Ele chegou, Moisés, Moisés. Por mais que você possa ter sido frustrado com alguma situação na sua vida, por mais que você queira ficar na sua, ou esteja com vontade de sumir do mapa, hoje Deus quer chamar a sua atenção. Ele quer fazer isso de forma sobrenatural. Ele quer chamar a sua atenção. Independente se você veio para o culto de forma rotineira ou não. Independente de como foi o seu dia. Deus hoje quer chamar a sua atenção. E ele quer fazer isso de forma muito íntima. Eu não sei se você resolveu se isolar. Se você tem vontade de dormir para sempre. Se você não quer sair da cama, mas Deus te conhece intimamente e Ele quer te chamar pelo seu nome, da mesma forma que fez com Moisés. E se você está ouvindo a voz de Deus hoje, você só precisa dizer como Moisés: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Se você está aqui hoje, eu não sei por qual motivo, Deus está falando com você. E Ele quer se revelar diretamente para a sua vida, para você. Ele quer influenciar diretamente a sua vida, independente se você correu das situações que você um dia viveu. Deus está te chamando pelo seu nome. Porque Ele te conhece de forma íntima. Para de fugir, meu irmão e minha irmã. Para de fugir das situações que fizeram com que você se tornasse uma pessoa frustrada. Ouça a voz de Deus e diga: eis-me aqui. Essa é a fala de uma pessoa, das pessoas que são atraídas pela graça do nosso Deus. Se você está se sentindo atraído pela graça de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Se você teve a revelação do Deus vivo, diga: eis-me aqui. Mas não basta você, meu irmão e minha irmã, você que veio hoje e está nos visitando, simplesmente dizer: eis-me aqui. E viver uma vida de religiosidade. Não basta. Não basta você ter tido um encontro com Deus e simplesmente viver uma vida na rotina da religião morta. E aí que nós vemos o segundo ponto desse sermão. A revelação de Deus vai além da religião vazia. Deus vira para Moisés no versículo 5 e diz assim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés, quando criança, apesar de ter sido adotado pela filha de Faraó, ele foi criado pela sua mãe, Joquebete. Possivelmente, ele deve ter ouvido falar de um Deus que fez aliança com seu pai Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus que fez aliança com seus antepassados. Eu acredito, meus irmãos, que Moisés ouviu por meio de história oral como Deus criou o mundo com o poder da sua palavra. Moisés foi a pessoa que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E é ele que nos traz a revelação de como Deus criou tudo o que há com o poder da sua palavra. Aí você pensa, como é que isso aconteceu? Então os estudiosos dizem que Moisés, ele ouvia essas histórias no meio do povo de Deus. E certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, resolveu escrever o Pentateuco. Principalmente o livro de Gênesis, que fala quando Deus criou o mundo com o poder da sua palavra. Quando pequeno, provavelmente Moisés, ele ficava ouvindo dos anciões quem era Adão, quem foi Eva. Deve ter escutado na sua infância como Deus resolveu julgar a terra com água e mostrou toda a sua ira, julgando a maldade dos homens, mas aquele mesmo Deus que julgou todos os seres humanos foi um Deus que se mostrou gracioso. Foi um Deus que se mostrou gracioso porque chamou Noé. E ao chamar Noé, fez com que Noé construísse uma arca e pudesse salvar a história da humanidade. Então Moisés, desde pequeno, conseguia deslumbrar um Deus que era justo, mas um Deus que era misericordioso. Um Deus que era gracioso. Ele provavelmente ouviu a história de um Deus que chamou Abraão, deu um filho a ele e depois pediu esse filho Isaque. Mas quando Abraão estava lá para enfiar a faca no seu filho, Deus falou assim: não faça isso, Moisés, agora sei que você verdadeiramente me ama. E logo apareceu um cordeiro preso entre as árvores para ser sacrificado. Moisés provavelmente ouviu essas histórias. Ele ouviu a história de Abraão que teve uma aliança com Deus e Deus pediu para que ele circuncidasse todos os seus primogênitos. Certamente, ele ouviu que Deus pediu Isaque em sacrifício, como eu disse. Moisés, na sua juventude, ouviu como Deus foi benevolente por guardar o povo de Israel da fome. Quando os irmãos de José resolveram atentar contra ele o mal, Deus, ele foi tremendamente poderoso para transformar o mal em bem. Moisés ouviu isso desde pequeno. Entretanto, uma coisa, meus irmãos, é ouvir a experiência de outras pessoas. Outra coisa é vivenciar essa experiência. Uma coisa é você saber que Deus é um Deus que faz milagres. Outra coisa é você presenciar o milagre de Deus na sua vida. É como se fosse um filme. Você estivesse sentado vendo um filme. Um filme em que você vê os personagens passando por diversas situações e no final esses personagens têm um final feliz. E no final você descobre desse filme que ele foi baseado em fatos reais. Você pode até se emocionar com a vida desses personagens. Você pode até chorar com a história desses personagens. Mas você não sabe o que é viver o que aqueles personagens viveram. É como se a gente, quando vê o jornal e vê que houve um atentado terrorista e matou várias e várias pessoas, e nós vemos aquela cena daquelas pessoas chorando, tristes, pelo fato que aconteceu. E às vezes a gente fica, desenvolve em nós até uma certa empatia com aquela situação. Mas logo aparece uma outra imagem mais animadinha e toda aquela nossa tristeza vai pelos ares. Porque uma coisa é vivenciar uma situação, outra é ouvir alguém que vivenciou uma situação, outra coisa é experimentar. Outra coisa é vivenciar. Moisés possivelmente deve ter ouvido que Deus é benevolente. E até que Deus foi benevolente com ele quando ele era bem pequeno e tirou ele do rio. Às vezes ele se questiona, talvez se questionasse, por que meu nome é Moisés? Porque a filha de Faraó te tirou do rio. Então, provavelmente, Moisés até pensou, poxa, Deus foi benevolente comigo. Moisés conhecia as histórias das pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, mas não tinha vivenciado essas histórias. Para ele, eram apenas histórias. Apenas histórias. É como uma criança que cresce durante muitos dias, durante toda a sua vida, dentro da casa do Senhor, e ouve a tia da salinha falando, aconteceu isso. Ou você que chega aqui dentro da igreja e ouve as pessoas dando testemunho, como no final do ano, na virada. Sempre existe aquele momento dos testemunhos. Ou quando nós ouvimos o diácono Josenildo falando, o irmão tal glorifica a Deus porque ele o tirou, Deus o tirou da doença. E nós falamos, nossa. Mas outra coisa é experimentar. Uma coisa é você vir aqui no culto dia após dia. E outra coisa é experimentar completamente aquilo que Deus tem para fazer. Então, Moisés até o momento conhecia a religião judaica, a religião dos hebreus, conhecia a religião dos seus pais, mas ele ainda não tinha tido uma revelação de Deus. Mas aí Deus resolve se revelar para ele. No versículo 5 e 6, Deus diz assim, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é a Terra Santa. Deus disse, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das histórias que você ouvia sobre mim. Eu sou esse Deus que estou falando com você. É muito diferente. Agora Moisés via que aquelas histórias eram reais e que Deus, o Deus dos seus antepassados, estava se revelando diretamente para ele. A reação dele foi esconder o seu rosto em sinal de reverência. Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode estar aqui na igreja. Você pode participar de culto após culto. Você pode vir aqui e ouvir dia após dia o quanto Deus é bom, o quanto Deus é gracioso. Você pode vir todos os dias e saber muito da palavra do Senhor. Você pode ouvir o testemunho das pessoas afirmando o quanto Deus é poderoso. Mas sem uma auto-revelação de Deus, sem Deus se mostrar para a sua vida, você é mais um religioso. Se Deus não se revelar diretamente para você, se você não tiver uma experiência próxima com Ele, se você não ouvir a voz de Deus chamando você pelo seu nome, diretamente no seu coração, se o seu coração não arde quando Deus fala, meu irmão, você é apenas um religioso. Você saberá, você pode até saber tudo da fé, mas não terá a profundidade de conhecer o autor da fé. Ora, meus irmãos, eu sei muita coisa sobre o Neymar. Sei que ele é um jogador, joga bem. Eu não costumo ver televisão. Mas eu sei que ele machucou a perna dele lá, o pé, não foi o pé que ele machucou? Então, o pé, e que teve lá, operou. Eu sei. Eu conheço o Neymar, sei que, eu acho que ele agora foi o maior goleador de todos os tempos na Copa do Mundo, acho que brasileiro, um negócio desse tipo aí. Eu não sei, eu conheço o Neymar. Conheço muito ele de ouvir falar sobre ele. Mas sei que ele namorava com a Bruna Marquezine, não é isso? Vai e volta. Eu não sei sobre Neymar. Mas é diferente de conhecer Neymar. Eu sei sobre ele. Mas eu não conheço Neymar. Eu não sei o que deixa ele chateado. Eu não sei o que ele gosta de comer. Eu não sei, eu não tenho intimidade com ele. É a mesma forma. Nós, quando conhecemos Deus apenas superficialmente, quando nós conhecemos um Deus só de ouvir falar, da mesma forma, é quando nós conhecemos um Deus pelo outro, pela experiência do outro, por aquilo que Deus se revelou para o outro. Agora, conhecer Deus, ter um relacionamento com Ele é muito diferente, meu irmão, minha irmã. Eu acho que é isso que nós, como povo de Deus, temos que buscar dia após dia, porque a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Nós precisamos, dia após dia, buscar conhecer esse Deus. Nós precisamos, a cada dia, falar: Senhor, eu preciso de uma revelação sua, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, meu Pai. Eu não quero ser mais um religioso, meu Deus. Não quero, Senhor. Revela-se para mim. Revela-se para mim. E provavelmente, se você está aqui, a grande maioria dos que estão aqui já tiveram esse encontro com Deus. Já tiveram essa proximidade com Ele. Quando você olha a palavra dEle, seu coração arde. Quando as suas lágrimas não param de descer, porque você foi tremendamente tocado por Deus. Quando você deixa de fazer as coisas que você fazia antes, porque agora você anda com Deus. E a cada dia você se parece mais e mais com Ele. O Deus que atraiu Moisés para perto e chamou ele pelo seu nome, se revelou, é o Deus que extrapola os limites da religião. É o Deus que extrapola os limites da... Pode ou não posso? Posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? É um Deus que te chama para viver uma vida próxima com Ele, para vivenciar um relacionamento. Esse é o Deus que se revelou para Moisés e que vai além da religiosidade. Ele atrai eu, você, hoje aqui. Esse Deus, creio eu, está falando no seu coração. Quando Deus fala, nós só temos que nos curvar diante dele. Ficar em reverência diante do nosso Senhor. Esconder o nosso rosto. Eu creio que Deus está falando com você hoje aqui, meu irmão. Eu creio que Deus está chamando você pelo seu nome e falando: pare de fugir. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ter proximidade com você. Uma proximidade que vai além dos bancos vermelhos da sua igreja. Eu quero estar próximo de você. Mas o que nos basta é viver uma vida de reverência. Viver uma vida prostrado diante dele. Foi isso que Moisés fez. E é isso que nós devemos fazer. Se Deus está aqui, e Ele está aqui, meus irmãos, devemos tirar nossas sandálias, esconder os nossos rostos, em sinal de reverência a Ele. Mas sabe qual é o problema? A igreja no nosso país não sabe o que é reverência. Talvez as igrejas do nosso país não tenham tido um encontro verdadeiro com Deus e... vivemos em um lugar onde existe uma multidão e multidão de pessoas religiosas, mas não pessoas que se encontraram com Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, nós nos escondemos porque temos medo de ser, simplesmente de acabar. Quando Deus se revela conosco, as lágrimas se derramam e nós falamos: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. A igreja no nosso país é uma igreja que vive dias após dias, em escândalos e irreverência. Isso para mim é sinal de uma igreja que não teve um encontro verdadeiro com Deus. Mas diz a palavra do Senhor: hoje, se ouvires a voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração, meu irmão. Se Deus está falando contigo hoje, não endureça o seu coração. Deus está aqui. E você, meu irmão e minha irmã, é prova disso. Deus está aqui. E você que está nos visitando hoje, saiba que Deus está aqui. Então, curve-se diante dele. Curve-se diante do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Um Deus que fez promessas e cumpriu. E um Deus que prometeu coisas para a igreja que ainda não se cumpriram, mas irão se cumprir. Curve-se diante de Deus. Deus se revela quando o seu povo mais necessita. Esse é o Deus que se revela quando o seu povo mais necessita. E é o que nós podemos ver no versículo 7 a 9. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Moisés estava numa boa, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Mas em outro lugar, o povo de Deus estava sofrendo, clamando por um libertador. Algum tempo atrás, Moisés deve ter pensado: esse povo fica invocando um Deus que não escuta. Esse povo fica buscando um Deus para suprir as suas necessidades, mas eu nem sei se esse Deus existe. Um Deus que talvez não queira nem saber deles. Talvez ele pensasse: eu era a única chance real de libertação dos filhos de Israel do Egito. Quem tem maior poder do que o grande faraó? Certamente, todos nós já passamos por momentos de incredulidade. Que apesar de alguns possuírem esperança, nós já estamos com a nossa fé morta. Existem momentos que nós agimos como alguns da casa do chefe da sinagoga, que está lá em Marcos 5:21. Esse é o povo do já morreu. Jairo se aproxima de Jesus e fala assim: mestre, preciso que tu estendas suas mãos sobre a minha filha, que ela está muito doente. Aí vem o povo e fala assim: ó, não importuna mais o mestre não, ela já morreu. Ela já morreu. Mas Jesus faz um grande milagre na vida de Jairo. Às vezes nós fazemos parte desse povo, do já morreu. Não precisa importunar Deus. Não precisa mais clamar, porque essa situação não tem mais solução. Talvez nós fazemos coro com as pessoas que já perderam as suas esperanças. Há momentos que agimos como essas pessoas. Pensamos que ninguém pode fazer mais nada pelaquela situação. E talvez isso seja verdade. Ninguém mais possa fazer nada mesmo. É apenas a realidade, não tão somente incredulidade. Talvez a nossa incredulidade seja justificável. Com relação ao povo de Israel, eles estavam em tamanho desespero, que no capítulo 2, versículo 23, um pouquinho acima do texto que nós lemos, capítulo 2, versículo 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando nós não temos mais esperança em homens nenhum, quando não temos mais esperança nas instituições, e nem mesmo quando nós olhamos para a gente e não vemos nenhum, não conseguimos deslumbrar nenhuma solução. Aí é que nós olhamos para o céu e esperamos que Deus faça um milagre. No momento em que olhamos para a nossa situação e percebemos a impossibilidade, é que nós clamamos ao Deus que não conhece o que é impossível. É no momento em que as coisas estão mais apertadas, é que nós nos ajoelhamos e clamamos a Deus. Foi isso que o povo de Israel fez. Clamou ao Deus que um dia fez uma aliança com seus antepassados. Foi quando eles se humilharam pedindo socorro dos céus, porque o único que poderia salvá-los era Deus. E é quando Deus se revela para Moisés e diz: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Deus mostra que tem visto. Deus mostra que tem ouvido, que conhece o sofrimento do povo e vai agir em favor deles. Temos a tendência de deixar a nossa oração de lado quando as coisas vão muito bem. Quando as coisas caminham tranquilas, a gente nunca encontra tempo para orar. Quando as coisas estão fáceis demais, nós não encontramos tempos para nos ajoelhar diante de Deus e pedir por graça. A gente tem essa tendência. Mas quando as coisas apertam, quando nós nos vemos escravizados, é aí que nós nos ajoelhamos e pedimos para que Deus ouça a nossa oração. E o mais interessante disso tudo é que Deus ouve a nossa oração. Deus escuta o nosso clamor. O Deus que ouviu o clamor do povo de Israel é o mesmo Deus hoje. Pare de pôr as suas esperanças, meus irmãos e minhas irmãs, no próximo presidente da República. Pare de pensar que o governador do estado vai resolver. As próximas eleições não são a nossa esperança. Não. Devemos parar de confiar em homens que acham que conseguirá resolver toda a situação do nosso povo, do nosso país. Veja o povo de Israel. No versículo 23 do capítulo 2, diz que Faraó havia morrido. Talvez eles tivessem uma nova esperança. Vai entrar um novo governador e a nossa situação vai mudar. Vai entrar um novo homem aí e as coisas vão ser diferentes. Não! As coisas não foram diferentes. O povo continuava sendo oprimido. O povo continuava sendo oprimido. Eu acho que nós precisamos parar de pensar naqueles que se dizem com caráter messiânico, de que irá salvar toda uma nação, e ajoelharmos diante de Deus e pedir: Senhor, livra a nossa vida, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Devemos parar de confiar nas nossas próprias forças, para achar que nós, por nós mesmos, conseguiremos ser livres dos nossos vícios, dos nossos pecados, daquilo que nos oprime. Não! Nós não somos fortes! Nós não temos o poder para nos auto-livrar, para nos libertarmos, para sairmos da escravidão. Não! Só Deus pode nos tirar da escravidão. Só Deus pode ouvir o nosso clamor. Ele, e somente Ele, pode dar conta daqueles que nos oprimem. Clamamos ao Senhor, somente Ele, pois Ele é o Deus que vê, que ouve, que conhece o nosso sofrimento e que tem agido em nosso favor. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então fale, Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Isso é clamar. É falar, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Isso está me aprisionando. Isso está acabando comigo, Senhor. Senhor, eu não consigo largar esse vício, meu Pai. Meu Deus, eu não consigo parar de ver essas imagens na internet. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia da minha vida, meu Pai. Isso é clamar. Não é clamar quando as coisas estão tranquilas. Quando as coisas vão bem, a gente esquece de clamar. Mas quando a gente sente o quanto nós somos oprimidos, o quanto nós somos oprimidos, nós precisamos clamar a Deus. Enquanto o povo estava clamando, Deus estava revelando o seu plano de salvação para Moisés. Enquanto nós clamamos aqui, achando que as coisas estão demorando, Deus está providenciando o livramento para as nossas vidas. Enquanto nós estamos clamando e às vezes achamos que a nossa oração não passou nem do teto, Deus está providenciando a salvação para as nossas vidas. Enquanto você, minha irmã ou meu irmão, está na sua casa clamando pelo seu filho que foi para uma festa durante a madrugada, Deus está providenciando o livramento para a vida dele. Você crê, minha irmã? Você crê, meu irmão? Deus, ele trabalha quando a gente menos espera. Mas Deus não somente resolve se revelar para que a gente possa simplesmente ter conhecido ele. Deus é aquele que se revela a fim de cumprir o seu propósito. No versículo 10 e 12, mostra Deus se revelando para Moisés, mas a fim de cumprir o seu propósito. Do 10 ao 12, diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus é aquele que se revela a fim de cumprir o seu propósito. Embora Deus seja um Deus que se revela quando nós menos esperamos, a nossa rotina, que se manifesta além da nossa religião vazia, e um Deus que ouve, que vê, que sabe o que nós estamos passando e age a favor dos seus, ele não se revela sem propósito. Não, meus irmãos. Tem um propósito. Se Deus se revelou para a sua vida, se você teve um encontro com Deus, se Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com cada um de nós que estamos aqui. Ele não nos chamou à toa. Nada do que Deus faz é sem sentido, sem propósito. Deus não é louco, meus irmãos. Por isso, ele se revelou para Moisés com a finalidade de libertar o seu povo da mão de Faraó e glorificar o seu santo nome diante de todo mundo. Esse é um Deus que e se revela com um propósito. Moisés não acreditava que pudesse ser tão tremendamente usado por Deus. Por isso questionou de várias formas. Do texto, do versículo 11 em diante, começa Moisés a questionar a Deus para ver se de fato é isso mesmo. E ele até fala assim, não, Deus, não me envia não. Não me envia não. Envia outro, Deus. Envia outra pessoa. Moisés acaba dando desculpas para Deus para não fazer o propósito dele na vida de Moisés. Então, Moisés pergunta, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele já tinha tido uma experiência frustrada. Vocês lembram? Ele estava lá no Egito, tentou ajudar um hebreu que estava padecendo na mão de um egípcio, e ali ele matou uma pessoa, mas ficou quietinho na dele. Aí depois ele viu dois hebreus discutindo, ele falou, meus irmãos, parem com isso, não faz um negócio desse não. Aí os caras jogaram na cara dele, assim, um tapa sem mão. Plá! Falaram assim para ele, ué, quem é tu? Será que tu... Quem botou você como juiz entre nós? Será que você vai matar um de nós como você matou o egípcio? Ele foi descoberto. Aí Moisés some do Egito. Então por isso que ele pergunta a Deus, quem sou eu para tirar? Quem sou eu para livrar o povo de Israel da mão do grande faraó? O Egito naquela época era uma grande potência. Imagina, meus irmãos, eu chegar para você e falar assim, ó, você vai falar com o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Vai lá e vai falar assim, ó, meu amigo, você está errado. Pensa. Fala, meu Deus, tem certeza, Senhor? Logo com ele, que é meio ignorante, né? Aí vai fazer como comigo? Mas Deus, ele não se revela sem propósito, de maneira nenhuma. Deus, ele não se mostra simplesmente por se mostrar. Onde eu quero chegar é o seguinte, meus irmãos. Esse Deus que se revelou para você, te chamou para as boas obras. Como está escrito em Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que andássemos nelas. Deus te chamou com um propósito. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui à toa. Deus não, a sua salvação não se restringe a você. Ela tem que perpassar pela sua vida, meu irmão. De modo que você manifeste os dons do Espírito Santo para servir na casa de Deus, para a edificação dos seus irmãos e para o crescimento do corpo de Cristo, para que todos nós possamos cumprir a grande comissão que nos manda ir por todo mundo e pregar o Evangelho, que nos manda discipular, que faz com que nos diz que nossa luz deve brilhar. Deus chamou você, meu irmão e minha irmã, para que você possa ser sal e luz nessa terra. A sua salvação não foi lhe dada para que você fique de braços cruzados esperando a vida passar até que Deus venha. Deus chamou cada um de nós para que venhamos regaçar as nossas mangas e botar a mão no arado sem olhar para trás. Você teve uma revelação com Deus? Você teve uma revelação de Deus? Deus te chamou? Se Deus te chamou, Ele quer te enviar. Ele quer te usar. Precisamos entender que a graça de Deus ter se revelado para nós, ela não se limita à nossa vida. Ele se revelou de forma graciosa para que possamos proclamar libertação para todos aqueles que estão escravizados no mundo pelos grilhões dos seus pecados. Ele nos chamou para proclamar a salvação, para dizer para o mundo inteiro, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário e vive. E vive. E hoje Ele pode te libertar. Hoje Ele pode te tirar dessa situação. Hoje Ele pode quebrar as correntes que te prendem nesse mundo para o louvor da sua glória. Por mais que Moisés tenha tido a revelação de Deus, ele tenha tremendamente sido usado para libertar o povo de Israel. Por mais que Moisés tenha sido o mediador da aliança do Senhor com o povo de Israel, ele não conheceu o ápice da revelação de Deus aos homens. Cristo Jesus. Ele teve uma experiência tremenda com Deus, mas ele não conheceu Cristo Jesus. Não naquele momento. Jesus é a maior revelação de Deus para as nossas vidas, pois ele é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E o mundo viu a glória de Deus. Jesus Cristo, a maior revelação de Deus para as nossas vidas. Ele é maior que Moisés, que libertou o povo de Israel. Pois ele é o Filho de Deus. E tudo o que Moisés fez foi para testemunhar o que iria se concretizar em Cristo Jesus. Como eu comecei falando, hoje é quarta-feira. Estamos próximos da Semana Santa. Não, estamos próximos do domingo de Páscoa. Estamos na Semana Santa. Momento propício para que venhamos refletir sobre o que Deus fez por nossas vidas. Mas a Páscoa, meus irmãos, ela começa com uma revelação de Deus. A Páscoa começa com Deus se revelando para os homens. A Páscoa mostra a graça do nosso Senhor, que poupou o seu povo da morte, a partir da morte do seu Filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. A Páscoa é o momento em que nós vemos a revelação do poder de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa é o momento que nós podemos ver a revelação de Deus, que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Revelação completa de Deus. Domingo nós iremos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer que só entendemos a Páscoa da forma que entendemos porque Deus se revelou poderosamente para as nossas vidas. Deus se revelou para cada um de nós. Ele se revelou um Deus amoroso que não poupou o seu Filho. Por nós, pecadores, Ele se revelou para que nós tivéssemos esperança de vida eterna. Esse Deus se revelou a cada um de nós, para cada um de nós. O Deus que nos pega no momento que menos esperamos, a nossa rotina, o Deus que se revela para nós quando menos esperamos, o Deus que se revela para nós, e essa revelação vai além da religiosidade, o Deus que se revela quando nós clamamos, quando nós nos ajoelhamos, o Deus que se revela para que nós possamos mostrar a grandeza dele para outras pessoas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu não sei, meu irmão, o que você tem passado. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei das dificuldades que tem te oprimido. Mas eu gostaria de convidá-los a ficarem de pé. Deus está aqui. Você acredita, irmão? O nosso Deus está aqui. E o nosso Deus, que se revelou para nós em Cristo Jesus, é o Deus que pode atender o seu clamor. Ele é um Deus que está ouvindo o seu clamor. Ele é um Deus que está vendo você. Ele é um Deus que conhece as suas necessidades. Você tem sofrido? A vida tem sido dura para você? Você está acorrentado no pecado? Curve sua cabeça. Faça uma oração diante de Deus. Eu vou te dar um tempo. Clame ao Senhor. Faça sua oração pessoal. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão. Mas eu sei que Ele está te ouvindo. Eu creio que Ele está aqui. Fala, Senhor, as coisas estão difíceis, meu Pai. Meu Deus, eu não consigo me libertar. Eu não tenho forças para isso. Meu Deus, eu estou tentando fugir das minhas dificuldades. Eu gostaria de fugir e largar tudo, meu Deus. Revela-se para mim hoje, meu Pai. Fala a Ele, peça a Ele, Senhor, revela-se para mim, meu Deus. Atrai-me. Atrai os meus pensamentos. Abra a sua boca, meu irmão. Abra a sua boca, minha irmã, e peça, Senhor, Senhor, Senhor. As coisas estão difíceis, meu Deus. Se você me permite, eu quero orar por você também. Coloque a mão no seu coração. Senhor amado, meu Deus. Senhor, eis aqui os meus irmãos. Eis aqui cada vida, meu Pai, que tem as suas particularidades, que tem as suas dificuldades. Algumas estão extremamente aprisionadas, meu Pai. Meu Deus, outros estão com tantas dificuldades que não conseguem falar com o Senhor, apenas chorar, meu Pai. Mas o Senhor está aqui, meu Deus. O Senhor está aqui e nós te pedimos. Eu te peço no nome santo do teu filho amado Jesus. Ouça o nosso clamor, meu Pai. Nós estamos prostrados diante de ti. Ouça o clamor do meu irmão, meu Senhor. Tenha misericórdia da vida dele, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Talvez, ó Pai, essas opressões possam matá-los, ó Deus. Mas o Senhor é um Deus forte. O Senhor, o Deus que libertou Israel, é aquele que pode se atentar para o seu povo. No nome santo de Jesus, eu declaro que você, meu irmão, receberá a bênção do Senhor. Eu declaro que você estará liberto no nome santo de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aquelas coisas não vão mais te atingir. Eu declaro para você, meu irmão, que não haverá mais opressão sobre a sua vida, porque o Deus de Israel escutou os nossos clamores. O Deus de Israel escutou o clamor da tua igreja. Nós te exaltamos, meu Deus. Nos curvamos diante de ti. E lhe pedimos graça e misericórdia, meu Pai. Graça e misericórdia, porque tu és o Deus bom que se revela para cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se deu por nós. Obrigado, meu Pai, porque nós podemos celebrar o rochedo da nossa salvação. Obrigado, porque o Senhor se revelou. Você que está aqui hoje, meu irmão, e sentiu a revelação, e sentiu Deus falando diretamente contigo. Você que está aqui hoje, meu irmão, e ouviu a voz de Deus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça seu coração. Curve-se diante do Senhor e entregue teu caminho ao Senhor. Se você quer entregar o seu caminho ao Senhor, levante sua mão e eu estarei orando por você. Se você entendeu... que esse Deus é o Deus que se revela e está ardendo o seu coração essas palavras. Levante sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto e eu estarei orando por você. Se você está longe, vivendo uma vida de religiosidade, uma vida rotineira, esse Deus, ele está se revelando hoje aqui. E se você quer voltar para Jesus, levante sua mão bem alto, faça um gesto e fala: Senhor, eu quero te encontrar, meu Deus. Levante sua mão bem alto e nós estaremos orando por você. Não, você já teve esse encontro com Deus? Caso queira, ainda há oportunidade. No final dessa reunião, me procure que eu estarei orando pela sua vida. E você, meu irmão e minha irmã, que tem padecido grandes dificuldades, nós estaremos aqui orando pela sua vida. Cada um de nós, os diáconos, vão estar aqui na frente. E vem aqui que nós oraremos por vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. O que Deus colocou no meu coração, eu tentei passá-lo para vocês. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Diácono Rony. Podem sentar.